A Rádio Uni Nova York conversa com Danilo Namo, ele é psicólogo e consultor do Instituto Paradigma e conversa conosco direto de São Paulo. Danilo, esse 10 de outubro marca o Dia Mundial da Saúde Mental. Quais são os maiores desafios hoje em dia para quem tem uma doença mental?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a principal barreira a ser vencida para uma pessoa que tem alguma doença mental é a barreira social. Eu acho que ainda existe muita falta de informação, muito estigma sobre as pessoas que possuem esse tipo de doença.
Dentre as doenças mentais, por exemplo, hoje a própria ONU cita a questão da depressão. Mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Mas já sabemos que também há outras doenças e distúrbios mentais. Eu gostaria que o senhor citasse alguns desses distúrbios.
Existe esquizofrenia, por exemplo, psicoses, tem diversas manifestações de doença mental. E algumas delas, dependendo da intensidade, né, como ela comete a pessoa, realmente é difícil de se diagnosticar. Quando ela tem uma manifestação mais intensa, né, por exemplo, no caso da esquizofrenia, que a pessoa tem algumas alucinações, alguns delírios, daí é mais fácil de se perceber socialmente. Algumas pessoas que têm manifestações menos prementes, é pouco mais difícil de se identificar.
É mais comum, por exemplo, quem tem esquizofrenia ou até mesmo depressão, ter mais resistência para buscar tratamento?
O tratamento é acessível, né? O Sistema Único de Saúde no Brasil, ele atende esse tipo de doença. A grande questão realmente é, por exemplo, no caso da depressão, é difícil a pessoa conseguir, às vezes, identificar a pessoa que sofre, né, a depressão, que isso faz parte de uma doença e não de alguma manifestação do seu cotidiano, de uma tristeza, uma melancolia, uma falta de motivação pelo mundo externo. Então, muitas vezes a pessoa não procura porque ela acha que é relativamente normal o que ela vive. E com relação à depressão especificamente, os homens eles têm muito mais dificuldade em assumir esse tipo de manifestação e obviamente, de procurar tratamento, né? Na esquizofrenia, não. Acho que quando a pessoa manifesta a esquizofrenia, os próprios familiares eles percebem, né, que tem algum problema sério, algum problema que precisa de intervenção, e daí sim eles podem ajudar essa pessoa a procurar o sistema de saúde.
Quer dizer, no caso da depressão, as pessoas acham, associam com uma tristeza temporária e na realidade não é assim, a coisa pode escalar.
Pode. É claro que quando o quadro é grave, daí não, né? A pessoa não consegue nem sair do quarto, não, já tem uma limitação que obviamente nem ela acha que aquilo é natural. Mas quando está num limiar, né? Quando é uma questão assim de borderline, por exemplo, com relação à depressão, daí sim a pessoa pode, a princípio, achar que é uma coisa corriqueira, que é uma desmotivação para a vida, entendeu? E daí não procuraria o tratamento. A questão também da automedicação, né? A pessoa tem uma depressão, daí procura se automedicar com um pequeno antidepressivo, né, de efeito mais leve, daí ela acha que isso é suficiente. Então, a busca do tratamento às vezes dificulta um pouco mesmo.
E por que que os homens têm mais dificuldade com a depressão?
Não especificamente com a depressão. O homem, ele procura menos tratamento. Eu estava, inclusive, ouvindo uma pesquisa que foi feita, eu não vou saber citar a fonte para você agora de cabeça, mas no Sistema Único de Saúde, muitos homens eles vão procurar tratamento por intermédio de suas mulheres ou parentes, filhos, mulheres e mães, porque eles não tomam a iniciativa de procurar o tratamento, né? E, obviamente, no caso da depressão, a relação é a mesma, né? O homem ele não se cuida tanto quanto as mulheres, na verdade.
O senhor acabou de falar sobre automedicação.
A automedicação, ela tem diversos problemas. O primeiro deles é você tomar um remédio inadequado para o que você está sofrendo e numa dose inadequada também, né? A medicação, ela só pode ser prescrita por um psiquiatra, a gente está falando, né, no caso da doença mental, né, um psiquiatra, um profissional que pode fazer essa prescrição. Porque não basta você abrir uma cartela, tomar um comprimido e achar que isso vai melhorar. Você precisa ter um acompanhamento. Esse medicamento, muitas vezes, ele precisa ter uma dosagem variada. Você começa tomando uma dosagem e depois de um período de tratamento diminui ou aumenta. Muitas pessoas não se adaptam com um determinado tipo de medicação. Então, todos esses fatores influenciam na forma adequada de se tomar o remédio. Por isso é que precisa de um médico para prescrevê-los.
Com relação a pessoas que sofrem de doenças bipolares, eu gostaria que você explicasse para a gente que tipo de doença é essa.
Como o próprio nome diz, ela faz com que a pessoa tenha variações de humor. Então, uma pessoa com um transtorno bipolar, ela pode, em alguns momentos, ter o chama estados de euforia, tem um comportamento atípico, não, o fato de estar no estado de euforia não necessariamente significa que ela esteja feliz ou numa situação como se estivesse alegre naturalmente, ou seja, um estado de euforia excessivo, e um outro estágio, que é o estágio da depressão, onde ela fica num estado de menos atividade, de maior irritação, menos produtividade no trabalho, né, e nas próprias relações familiares. E esses estados, eles são variáveis. A pessoa passa por algumas fases de euforia e algumas fases de depressão.
E isso sem nenhum efeito de droga, álcool, nada? É uma coisa natural?
É uma coisa, entre aspas, natural. Natural no sentido de que a pessoa não precisa induzir, ela não induz isso, né? Faz parte de aspectos fisiológicos e de aspectos sociais, obviamente, né? Sempre há uma correlação entre esses dois fatores, né?
Ok, para terminar, Danilo Namo, o que a família pode fazer, o que o paciente de uma doença ou distúrbio mental pode fazer para se ajudar?
Acho fundamental, em primeiro lugar, para o paciente se ajudar, ele tentar identificar o que os sentimentos estão causando na sua vida. Todo tipo de manifestação psicológica que começa a atrapalhar a sua rotina, o seu dia a dia, o seu desempenho no trabalho, as suas relações pessoais, ele deve ser tomado com muita atenção. Então a pessoa tem que ficar sempre atenta a isso. Eu não estou conseguindo ir trabalhar uma semana, 3 dias, porque eu não consigo sair do quarto. Isso é nítido que alguma coisa não comum está acontecendo. Então a pessoa tem que se auto-observar. Essa é a principal orientação que eu dou às pessoas que podem ter suspeita nesse sentido. Com relação à família, Mônica, eu acho que o importante é que a família tenha também atenção com relação à mudança na forma do seu familiar lidar com a vida. Por exemplo, você tem um adolescente, um jovem aí com 16, 17, 18, 19, 20 anos, ele tinha um padrão de comportamento, e esse padrão de comportamento começa a mudar muito. E mudar muito não são essas mudanças que a gente conhece na adolescência, todo mundo sabe, né, que a adolescência é uma fase de mudanças mesmo. São mudanças radicais, mudanças mais intensas, que impede a pessoa de trabalhar, ela começa a ter uma perda do contato com a realidade, começa a interpretar as informações da vida de forma diferente, de forma atípica. E daí os familiares têm que procurar ajuda.
Muito obrigada, então, Danilo Namo, psicólogo e consultor do Instituto Paradigma, falando conosco direto de São Paulo nesse Dia Mundial da Saúde Mental. Muito obrigada pela sua entrevista.
Eu é que agradeço.